Esse é o evangelho pregado pelos judeus para o estabelecimento do reino aqui na terra. Ele tem o seu fundamento no capítulo 53, que basicamente é a obra de Cristo, com sua morte e a sua ressurreição. E aqui ele faz um apelo a aquele povo que sempre achou que podia fazer alguma coisa para Deus, nunca se conscientizou de que Deus é um Deus de graça. E aqueles que agora se sentem necessitados, embora essa passagem seja muito usada em evangelismo, mas ela primeiramente ela é voltada para os judeus e para os gentios aqui na terra. Aqueles que sentem sede, aqueles que se sentem despojados de qualquer recurso, que não tendes dinheiro, fala aqui, aqueles que buscam sem dinheiro e sem preço agora, vinho e leite. O vinho nos fala da alegria, o leite nos fala de alimento básico. E aí ele vai falar do pão no versículo 2. E depois ele vai falar da gordura no versículo 2, também no final do versículo 2. São coisas que satisfazem plenamente. E eles vão encontrar isso agora no Senhor e vão anunciar depois isso também. E esse evangelho ele tem dois aspectos que ele é dirigido não apenas aos judeus, mas também a gentios, porque o versículo 3 é para judeus. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Isso é Israel. Deus vai se lembrar daquilo que ele prometeu para o seu povo na antiguidade, e agora ele vai cumprir a sua promessa. Aqueles que são descendência de Davi vão receber esses benefícios. E no versículo 4 e 5, ele vai falar dos gentios. Eis que eu o dei como testemunha aos povos, que são as gentes ou gentios, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Lá em Atos, capítulo 13, no capítulo 13 de Atos, nós vemos alguma coisa ligada a isso que é dito aqui. No versículo 32, e nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu. Atos 13, 32. A nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2, meu filho és tu, hoje te gerei. E que o ressuscitaria dos mortos, para nunca mais tornar à corrupção, disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Que essa é uma referência ao que diz aqui no versículo. No versículo 3, dando-vos as firmes beneficências de Davi, do nosso capítulo. E no versículo 35, pelo que também outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi, no seu tempo, servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Vê depois que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. E aqui ele cumpre, então, ou detalha melhor, como que esse evangelho vai poder ser pregado aos judeus? porque é baseado na ressurreição de Cristo, não só na sua obra, na sua morte expiatória, mas Cristo ressurreto. Deus não poderia dar as beneficências prometidas a Davi se Cristo não tivesse ressuscitado. E é interessante que nesse mesmo trecho de Atos, a continuação nos faz lembrar da passagem de Isaías 55, 4, quando ele fala dos gentios, que é no versículo 42 de Atos 13: e saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. Ou seja, isso é uma figura também do que vai acontecer depois. Os gentios vão querer ouvir as mesmas coisas que serão pregadas para os judeus. E aí vai ter essa multidão no versículo, essa nação no versículo 5, que não conheces, e é uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti por amor do Senhor teu Deus. É importante entender também que esse evangelho, ele tem um caráter um pouco diferente do evangelho. Ele é o evangelho do reino, obviamente, e o caráter dele, da pregação desse evangelho, é também diferente daquilo que nós pregamos hoje. Nós pregamos: crê no Senhor Jesus e será salvo. O evangelho do reino é: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Mas tem um outro aspecto também, que é o fato de ele ser pregado às nações. Nós pregamos o evangelho a indivíduos. Esses se convertem, creem e são feitos membros do corpo de Cristo. Mas tanto na volta, quando Cristo voltar, ele vai julgar as nações. E terá esse caráter também. Os que vão entrar no reino entrarão também como nações, porque vão existir nações no reino. Por isso que aqui ele fala, no nosso capítulo 55 de Isaías, ele fala de uma nação que nunca te conheceu, e etc. E muita coisa na profecia nós vemos nações especificado. Coisa que não haverá, por exemplo, na nova terra. Quando Deus criar os novos céus e a nova terra, não existirão nações na nova terra. Hoje uma pessoa me perguntou como é que Deus, sabendo que Deus é onisciente, que o homem iria cair em pecado, por que ele colocou uma árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden? Por que ele permitiu que o pecado acontecesse? Por que ele sabe que com isso muitos serão condenados, muitos serão lançados no lago de fogo eternamente? Por quê? Por quê? Por quê? E aqui tem uma das respostas para isso, não é? O versículo 8: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E quando a gente percebe isso aqui, a primeira coisa é reverência e temor, sabendo que Deus é Deus. E as razões de Deus são inescrutáveis. Ele tem as razões. E o mais maravilhoso disso é que, mesmo ele sabendo que seria assim, se ele permitiu, quão mais maravilhosa será o resultado dos seus planos envolvendo a obra de Cristo e a salvação de pecadores, e um céu cheio, onde Cristo terá primazia e haverá mais gente salva do que gente perdida. Então, mesmo que a gente não consiga entrar nos pensamentos de Deus ou nas razões de Deus, nós podemos nos regozijar, porque ele realmente. Seria mais ou menos assim: Deus sabendo que teria um custo tão alto humano, vamos falar assim, né, de pessoas que serão perdidas e tudo mais, por que Deus persistiu nesse plano? Porque o resultado que ele tem no final é algo inimaginável, que nós não podemos nem arranhar. Então, isso nos consola e nos alegra por sabermos que Deus tem algo muito acima do que nós pensamos ou podemos imaginar. Porque os pensamentos dele não são os nossos. Os nossos são horizontais aqui, Nossa visão é curta, nós somos míopes, mas Deus tem coisas muito mais elevadas. E outra coisa importante também, e muito encorajadora, né, nesse capítulo 55 de Isaías, é o versículo 10. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra e faz produzir, brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Aqui tem uma coisa, o ser humano, ele não consegue parar a neve. Ele não consegue parar a chuva. Assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, o ser humano é incapaz, com toda a tecnologia, com todo o seu conhecimento, ele é incapaz de parar a chuva, parar a neve, ou de devolver a neve para o céu e a chuva para o céu. Ele não consegue. O ser humano não consegue. Então Deus, nos seus desígnios e no poder que a sua palavra tem, ela cumpre. Apesar do homem, apesar de qualquer esforço humano contrário à vontade de Deus, Deus vai cumprir a sua palavra. E isso é importante nós lembrarmos que quando nós pregamos a palavra de Deus, ele vai cuidar. Não é o esforço humano, não é o esforço nosso, não é nada. Ele vai cuidar. E ela não vai voltar vazia. De uma forma ou de outra, ela vai cumprir os desígnios de Deus. Isso nos consola também por sabermos que nunca é em vão nós levarmos a palavra de Deus.
Podemos ler um versículo em Atos novamente, Atos 2, 23, livro de Atos, capítulo 2, versículo 23. A esse que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Nós vimos já semana passada esses dois lados, né, da soberania de Deus e da responsabilidade do homem, mas esse capítulo que nós estamos lendo em Isaías nos fala muito disso, esses pensamentos mais altos que os nossos pensamentos, essa maneira de ele fazer tudo como lhe apraz, sabendo de todas as consequências e fazendo o bem, fazendo tudo perfeitamente, mas colocando nas mãos dos homens para que ele tivesse essa responsabilidade. E o homem, nós sabemos, ele acaba caindo, mas Deus vem em graça. E ele, sem preço, sem combinar preço, sem falar de nada, ele dá. E mostrando sempre que é pela graça de Deus. Por sua graça e misericórdia é que ele faz todas as coisas. E um versículo, o último versículo do capítulo 54, é importante essa última parte do versículo. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Para entender esses pensamentos de Deus que nós não alcançamos, né? Mas primeiro nós temos que entender que Deus é justo. Deus é amor e Deus é santo. Então, esse conhecimento, essa aceitação pela parte do homem vem pela fé. Por isso que primeiro Deus dá a fé, depois, então, acrescenta todas as coisas. Na verdade, em primeiro lugar mesmo, nós vemos que o Espírito Santo, pela palavra de Deus, ele gera nova vida, e essa nova vida vem com fé. A velha natureza, né? Não tem fé. Então, essa obra de Deus, ele vem primeiro, ele desperta-nos, dando-nos vida para enxergarmos que Deus é tudo isso. Ele é santo, ele é justo e ele é amor. Então, entendendo que Deus é assim, nós não encontramos dificuldades para mais nada. Nós sabemos que se nós não entendemos algumas coisas, é por falha nossa, não por falha de Deus. Nós sabemos que ele é justo. Ele não está fazendo isso como nós conhecemos, né, um imperador muito poderoso, como foi Nabucodonosor e tantos outros, que faziam as coisas pensando que não tinha que dar conta para ninguém, e se tivesse justo estava bom, se tivesse injusto também estava. Mas não é assim, Deus não é assim. Nós reconhecemos e nós tememos, né, a Deus, porque nós sabemos que ele é justo, ele faz todas essas coisas justamente. E nós estamos vendo aqui esse caso do remanescente, né? E essa chamada de Deus. Esse capítulo é, como todos os outros, né, maravilhoso, porque ele está falando: ó vós, versículo 1, todos os que têm de ser, vinde às águas. Esse ó vós, como o irmão observou, ó vós, ele está chamando de longe. É uma maneira de nós chamarmos alguém que está longe. Então ele está aqui nesse capítulo como José, né? José, ramo frutífero. Jacó fala, né, quando abençoa José, que José é um ramo frutífero e os seus ramos ultrapassam os muros, passa para fora dos muros. Ele está passando então por cima até da própria nação de Israel, que também está embutida aqui, e do remanescente, né, dos judeus, esse fiel remanescente que saiu na grande tribulação pregando esse evangelho, e esse evangelho que abrangeu, né, a todos, não somente aos judeus, mas também aos gentios. Então é maravilhoso nós vermos como Deus usa de todo o seu poder, a sua força, a sua onisciência, onipresença, tudo ele usa, mas justamente, de uma maneira que nunca nenhum ser criado vai um dia poder dizer a Deus: ah, fosse injusto. Impossível, não há injustiça nenhuma na parte de Deus. Ele faz tudo justamente, e nós podemos, o que é uma coisa incrível, né? Nós estamos hoje aqui reunidos para uma dessas duas reuniões, né, de leitura e oração, e nós cantamos um hino tão precioso aqui da terra. Quem poderia imaginar que um pecador que era destinado somente ao inferno, ao lago de fogo, não há outro lugar para ele, poderia um dia aqui na terra, onde o próprio Filho de Deus foi crucificado, no meio de toda essa ruína que nós estamos, levantar suas vozes e cantar e louvar a Deus na presença de Deus, na presença de Cristo, e com todo o coração, nessa circunstância que nós nos encontramos, né, que nós não estamos na carne, mas nós estamos nesse corpo. A carne está em nós, nesse sentido, né? Então, quem poderia imaginar isso? E como foi feito isso? Justamente porque Deus o fez. Deus o fez, mas custou para ele comprar esse direito, né? Esse direito, essa propiciação foi feita, né, pelo sangue de Cristo. Comprou com o sangue de seu filho, então toda a boca calada para receber essas coisas de Deus e poder aqui da terra, nesse lugar, nessas circunstâncias, repito, que nós estamos, podemos oferecer louvor a Deus. Podemos adorar a Deus, lembrar, pode-se pregar o Evangelho, pode-se falar da graça de Deus, nesse tempo que está sendo feita uma chamada celestial, né? Aqui no nosso capítulo nós estamos vendo uma chamada terrenal, um Evangelho do Reino, cheio de graça, né? Porque é maravilhoso o que nós vemos aqui. Também não vão ter que pagar nada, não. Ninguém pense que vai comprar alguma coisa de Deus, é de graça. Ninguém tem com que pagar esse preço dessa salvação e desse reino maravilhoso que vai entrar no milênio. na glória do milênio, né? Mas vai ser tudo de graça, pela graça de Deus, mas pela obra de Cristo, mas pelo sangue, pelos sofrimentos, pelo capítulo 53, né, que nós lemos, pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse remanescente vai desfrutar de tudo isso, né, por causa desses sofrimentos e morte de Cristo. E é bonito, no capítulo 53, nós notarmos que eles estão confessando aquilo que a nação fez, confessando sua culpa, lembrando essas coisas tão preciosas que Cristo fez, que naqueles dias da sua carne não puderam ser vistas, não entenderam e o crucificaram. E aí, nesses dias, eles estarão não só lembrando disso, mas se arrependendo realmente, confessando, né, que eles fizeram isso. E o Senhor, assim como foi José, né, vai chamá-los à parte e consolá-los. Ah, mas era a presciência de Deus. Deus estava me mandando adiante de vós para o Egito, para a salvação da vida. E vai ser o mesmo lá com os judeus. E nós estamos vendo aqui, além do seu remanescente querido, né, judeu, todas as 10 tribos também entrarão nessa bênção. É claro que o remanescente, né, de Israel será salvo. E saindo para fora, esses ramos transbordando e alcançando também os gentios na sua grande misericórdia e amor. E toda a boca calada por ver que Deus fez isso, tudo o que ele fez foi justamente por graça e por misericórdia.